Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Voltamos no terceiro e último bloco deste programa, o The Flash, o programa mais rápido do mundo. A gente está hoje falando sobre mulheres grávidas que pedalam. E eu quero só retomar umas coisas aqui. A gente teve depoimento de sete mulheres. Até agora a gente teve depoimento de 5. E eu não quero deixar de contemplar que quando a gente fala que a mulher está grávida, ela está, né, com um serzinho ali. Se já nasceu, tem um nome. E inclusive eu conheço as carinhas de todos eles. Eu acho que eu conheço de todos? De todos. Então, lembrando que do primeiro depoimento que a gente teve da atriz Patti Saravi, que falou que pegava bicicletas compartilhadas, ela estava grávida da Clarice. Aí depois a gente falou com a Claudia Orelli, da Suíça, que estava pedalando até o comecinho do 9º mês, e se adaptou, usou 2 bicicletas diferentes, e ela é mãe do Cauê. A Isabelle Lemes deu pra gente ouvir, inclusive, a voz dele, mãe do Luiz, estava lá na bicicletaria quando eu fiz a entrevista com ela. A doutora Mariane Corbetta trouxe pra gente um cenário, inclusive cenário fora do Brasil. E Ana Paula Luz, que acabamos de ouvir, ela é mãe do Benjamin. Ela falou também o nome do Benjamin, que hoje é um ciclista e entende a bicicleta como um meio de transporte. E a gente também está ao vivo, então, na rádio. A gente está ao vivo no canal da Rádio 930, da Rádio Cultura 930, no YouTube. E a gente está tendo vários comentários muito legais. O Maurício falou que o papo está excelente. A Muriel, lá de Paranaguá, já esteve com a gente aqui num programa, comentou quanto foi difícil para ela encontrar algum obstetra que entendesse o quanto ela podia e queria ter um parto normal e não fosse diretamente para cesárea. Então ela encontrou o Dr. Denis. Aí também a gente tem a Letícia Lopes Keller, que é doula e tem essa experiência maravilhosa como mãe e tem uma narrativa sobre os partos incríveis, inclusive estou juntinho assim com ela nesse meu momento. Falou também, o programa está muito bom. Então a gente está aqui com as pessoas no YouTube e depois fica gravado e você também encontra mais esse programa no site www.cultura930.com.br. Nesse momento a gente também está ao vivo no Instagram da página da Bicicletaria Cultural. E eu estava falando para vocês no bloco anterior que a gente que tem um momento que a Ana colocou que a bicicleta foi negociável para ela. E para mim também foi. E eu estou aqui agora podendo... Gente, isso é raro, hein? Às vezes eu falo que eu vou falar com o Fernando Rosenbaum ao vivo lá na Bicicletaria Cultural e a gente não consegue. Então eu vou aproveitar esse momento que ele já está aqui com a gente e daí eu conto a nossa história, tá bom? Fer, você está aí online?
Olá, Paty.
Que bom que a gente conseguiu se encontrar aqui pelo telefone. Tudo bem aí na Bicicletaria Cultural?
Tudo bem, tudo ótimo.
Que bom. Então está funcionando normalmente, né? Desde o dia 4, das 8 às 18. E o que que você tem visto nesse retorno de 2021?
Eu tenho visto que as bicicletas estão tomando novamente as ruas. Esse começo de ano está com um movimento grande das bicicletarias parceiras, amigas nossas. E aqui, no centro da cidade, a gente vê esse aumento mesmo do número de pessoas utilizando a bicicleta.
Pode ser um resultado da pandemia, mas é também um crescente. A bicicleta sempre teve nessa ascensão, né?
Sim.
Eu queria te perguntar, Fer, tá me ouvindo?
Estou.
Eu queria te perguntar, quando a gente fala sobre carregar o nenê na bicicleta, você está acompanhando, né? A gente está falando aqui, e você mais do que eu já sabe, inclusive qual é o tema, que me ajudou muito com o programa de hoje, chamando os amigos. Eu queria que a gente falasse daqueles 4 suportes que a gente tem para pensar em como carregar o nenê depois que nasce, né? Então a gente tem... o primeiro que a gente usou bastante, que era o sling. Né?
Sim. O sling, ele, nos primeiros meses, eu acredito que seja o mais recomendado, porque o neném fica bem próximo do corpo e ele acaba no balanço da bicicleta dormindo.
Sim.
Então ele está protegido, assim, né? Numa queda você pode fechar ele ali e virar uma bolinha e proteger o neném.
O neném continua conectado com o seu corpo, né? Então você vai se proteger e consegue ali abrigar o neném muito bem. Depois, quando ele ganha uma firmeza, daí a gente tem a cadeirinha da frente.
Sim, a cadeirinha da frente é recomendado até 25 quilos. Uma criança entre até 3 a 4 anos.
Vai, bastante, hein? Aham.
Uhum. E a cadeirinha na frente, você pode... a melhor coisa de pedalar junto com uma criança é ir conversando com ela. Ela tem uma visão mais aproximada da cidade e consegue ter altas conversas, né? E na frente, caso a criança durma, você consegue ainda segurar com o braço enquanto pedala. Segurar a cabeça dela com o braço.
Porque geralmente nessa idade ela acaba dormindo no caminho, né?
Sim.
E tem também a cadeirinha de trás, que é justamente nesse momento que eu lembro isso que você falou, que é quando a gente começa a conversar, daí a criança fala do cachorrinho, ela fala das flores que ela vê no caminho, né? Ela comenta sobre as trepidações quando a gente sai de um meio-fio, ou quando faz quando faz um cruzamento, assim, quando tem esses desníveis assim no cruzamento, é quando a gente consegue conversar com as crianças e elas também dão retorno, né?
Sim. Mas logo que ela cresce, o ideal é colocar um bagageiro traseiro e uma cadeirinha na parte de trás.
Sim, precisa de um bagageiro atrás. A Chloe está aqui super animada, assim, porque eu acho que ela está lembrando e a gente conversava muito com ela, né? Na
Sim.
cadeirinha que ela estava atrás, curtindo o caminho. E aí depois, quando a criança vai crescer, ou seja, essa cadeirinha de trás daí vai até mais ou menos quantos quilos?
Até uns 40 quilos dá para usar.
Uhum. 40 quilos?
Eu acho que sim. Na verdade, o bagageiro aguenta até 40 quilos, né? Então, uma criança de 6 anos, às vezes, a gente levou a Sara... Ela tinha uns 6 anos quase, né?
Sim, mas é muito grande.
É muito grande, os joelhos ficam altos assim.
Talvez não seja um indicado.
Não é indicado.
Mas assim, quando você está ali numa família, né, e a bicicleta é o veículo, isso acontece.
Sim.
E aí depois tem o Sigame, que é uma haste que fica grudada da bike adulta para a bike da criança.
Sim,
né?
O Sigame é um apetrecho que você conecta no canote da bicicleta. E aí é uma haste que tem um banco, um guidão, um pedal e uma rodinha. E a criança vai atrás, pedalando como se fosse uma tandem, uma bicicleta de dois lugares, mas é feita para crianças.
E tem o trailer, que é mais comum a gente ver no cenário europeu, que leva uma criança bem abrigada, acoplada, inclusive às vezes mais de uma, né?
Sim, o trailer ele é conectado na roda traseira, geralmente é importado esse material. E fica baixo, né, um pouco baixo as crianças, mas cabe duas crianças até. Tem histórias de casais que viajam com seus filhos, fazem cicloturismo com as crianças no trailer.
Sim, a gente tem nesses depoimentos a gente não ouviu muito o pessoal falar sobre essa utilidade, né, da bicicleta, assim, mas é porque enquanto você está grávida, você está cuidando do... Né, você mesmo está cuidando de dois, então por isso que você tá bem, que o bebê está bem seguro.
Sim.
Fer, eu queria falar que tenho mais dois depoimentos. Você quer falar mais alguma coisa, concluir? Porque a gente está precisando. Eu preciso de dois tempinhos aqui para falar.
O programa, eu vi, acompanhei a sua pesquisa e deu muita material. Daria até para fazer uma segunda edição dele.
Você achou legal, então, para fazer uma segunda edição?
Eu gosto. Eu acho que daria para levantar uma enquete para as pessoas verem quem tem depoimentos e quem gostaria que tivesse mais um encontro desse.
Então tá lançado, gente. Eu quero muito saber o que vocês acham, se é interessante a gente continuar com esse assunto, mulheres grávidas pedalando e mulheres sobre bicicleta. Tá bom?
Muito bom.
Fer, obrigada então. Que bom que te encontrei aqui.
Tá bom. Ótimo programa. Adorei.
Tá
amo
bom.
Você.
Até breve também, te amo. Gente, é isso. Que bom encontrar ele. Falamos ao vivo lá da Bicicletaria Cultural. E daí, como é que é pedalar na pandemia, hein? Nesse momento que a gente está, que ainda não acabou. Como é que fica pedalar? Então, assim, atividade física é fundamental, né? Nas pesquisas que eu fiz, praticar ao ar livre é uma prática individual, que a bicicleta já propõe um distanciamento através do próprio corpo da bicicleta, e é indicável que você tenha uma máscara que te permita uma boa respiração. Às vezes a máscara de que tem três camadas, que são as cirúrgicas, são mais indicadas para você poder respirar melhor e não gerar um desconforto. Então, para as grávidas que já pedalam, é bom manter uma prática, é indicado, e para aquelas que não pedalam, que procurem, né, um lugar, uma rota de pouco risco. Mas essa não é uma questão de proibição, e sim de bom senso. A gente vai ouvir agora o depoimento da Débora Carvalho, aqui publicitária de Curitiba. Ela é mãe da Helena, e ela trouxe então um trechinho bem gostoso de qual foi a experiência dela pedalando grávida.
Bom, Patrícia, minha experiência gestante e pedalando foi excelente. O meu primeiro passo foi justamente falar com o meu obstetra, que acompanhou toda a minha gestação, para saber se eu estava liberada para fazer exercício físico de forma geral. E a bicicleta veio como uma mão na roda, assim, literalmente, porque eu podia ir para o trabalho e fazer exercício físico ao mesmo tempo, né? Os principais, assim, desafios foi justamente com o trânsito em si. Eu sinto que ainda tem muitas pessoas que acabam não respeitando o ciclista, mas o meu trajeto era tranquilo. Eu fazia 8 km diários, trabalhava no centro cívico, então eu pegava Mariano Torres lá do Rebouças, e todo o trajeto tinha ciclovia. Tomava os cuidados, né, de usar luz, de capacete, mas o legal, assim, que você não precisa de uma bicicleta super robusta, né? Na época eu estava com uma bicicleta simples, assim, sem marcha, e eu fazia no meu tempo ali. Ajudou muito a ter mais disposição durante toda a gestação, sabe? Eu sinto, assim, que por mais que eu tenha ganho peso, eu ainda estava bem disposta, tinha ânimo, principalmente na reta final da gravidez, que é quando a gente está mais cansada ali com o peso da barriga, mas em cima da bike não tinha esse problema, sabe? E também o tamanho da barriga foi espantando o pessoal com o passar do tempo, assim. Ah, nossa, você ainda tá pedalando. Eu falava assim, tá super tranquilo, de boa. Tinha umas senhorinhas também no prédio lá que ficava, não, menina, cuidado. E eu falava, não, mas eu vou com cuidado, eu tô bem, tô disposta. Enfim, trouxe muitos benefícios mesmo. Recomendo, assim, tomando todas as precauções, observando o trajeto e tendo atenção também. Mas para as grávidas, assim, que querem estar com o ânimo lá em cima, a bicicleta é um excelente caminho, assim. Precisa ser desmistificado, na verdade, né? Tem muita gente que tem medo, se sente um pouco inseguro, mas a gente precisa vencer esses mitos para que a gente ocupe mais espaço também, sabe? E aí, por consequência, as pessoas passem a respeitar mais a bicicleta.
Sim, por mais espaços, né, Débora? Vamos ouvir agora a Aline Cavalcante, de São Paulo, jornalista, também pedalou pelas ruas de São Paulo, grávida.
Quando eu engravidei, eu estava numa fase da minha vida muito ativa fisicamente, assim. Então eu já estava pedalando bastante no meu dia a dia, estava fazendo corridas também, caminhadas. Eu estava conseguindo administrar bem essa questão da atividade física. E quando eu descobri a gravidez, eu, na verdade, me senti mais forte e mais animada ainda, assim. E isso é uma coisa que não dá para ser regra, né? Cada gravidez é uma, cada mulher é uma, cada corpo é um. Então, eu na verdade, me senti muito bem. Eu não tive, né, aquelas questões de enjoo, azia, do começo da gestação. Eu não senti nada, assim, de problemas, na verdade. Eu me senti numa coluna de férias, né? Eu estava me sentindo muito forte, na verdade. Eu diria que até os 8 meses, 7, 8 meses, eu me sentia muito mais forte do que normalmente. Então, eu mantive a minha rotina com acompanhamento, claro, dos meus médicos, que eu tinha na época, com orientação médica, né? Continuei fazendo caminhadas. Eu, na verdade, ampliei minhas caminhadas. Eu caminhava 6, 7 quilômetros. A bike, eu também continuei pedalando, mas eu confesso que eu tinha mais medo do trânsito do que, de fato, do pedalar em si. O pedalar em si me fazia muito bem. Era uma atividade de baixo impacto e me dava muito prazer andar de bicicleta. Mas eu fiquei mais medrosa em relação ao trânsito. Então, de certa forma, durante minha gravidez, eu evitava ruas e avenidas que eu considerava mais perigosas. Então eu pedalei mais em parques, em ciclovias, com amigos e grupos, em ambientes que eu me sentisse mais segura em relação ao trânsito. Mas em relação ao meu corpo e à bicicleta, eu diria que foram as melhores fases. Eu achei uma atividade que poderia me ajudar na gestação, né? A manter minha qualidade de vida, né? Monitorar peso, tudo isso. Mas eu sei que essas coisas, elas dependem muito de cada corpo, né? Então, isso foi a minha experiência. Indico que as mulheres procurem orientação profissional, mas que não desistam, porque a atividade física, né, essa questão de trabalhar o corpo, na verdade, é um processo de treinamento para o parto. O parir foi muito intenso, né, parto normal, sem analgesia, e durante o parto eu entendi muito sobre o processo de caminhada e pedalada e atividade física que eu vinha fazendo. Era uma preparação, porque o trabalho de parto é realmente um trabalho extremamente trabalhoso, mas que quanto melhor preparado a gente estiver, né, melhor a experiência e a chance de ter um parto aí do jeito que a gente quis.
Que legal! Uma colônia de férias, né, Aline? Mas é isso, mais uma vez a gente trazendo que existe essa interferência de fora, porque dentro o corpo da mulher está muito potente, muito forte. Eu lembro que eu fiquei de contar a minha história, então vamos ver, né? A gente está no final do programa, quem quiser então uma próxima fase dessa conversa, eu posso contar lá a minha história, tá bom? Ficou para o próximo programa. Porque agora eu queria deixar muito um recado bastante sensível, muito legal, em nome da Ciclo Iguaçu. A gente está falando de vida, né? De acreditar nas pessoas, de acreditar nesse cenário que é mais próspero, que é o futuro, né? Que quando a gente fala em gestação, a gente está falando futuro. Então, falar de vida é também falar da nossa passagem. Tem pessoas que fazem a passagem. E nesse momento de pandemia, a gente tem vários momentos que estão lembrando a gente dessa sensibilidade. Então, em nome da Ciclo Iguaçu, a Chica foi pedalar nas nuvens nessa madrugada. Nossa querida companheira Maria Cristina Hartmann, a Chica do Pedal, Chica da Montanha, Chica da Alpamaio, uma das pioneiras do cicloturismo no Brasil e na América Latina. As suas viagens inspiradoras nos deixam um legado tão robusto quanto os alforges que costurava e tão iluminado quanto os vitrais que ela modelava. Chica, siga em paz. Como diria Carl Sagan, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, foi um imenso prazer para nós dividir um planeta e uma época com você. Texto da amiga Fabiane Balvetti. E é isso, pessoal, o programa de hoje, celebrando boas ideias e cultivando bons momentos. Até breve.
E este foi o novo programa Pedaleira, com o patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.